Olá, estamos de volta para o nosso podcast Educação Financeira com a Família. E aqui ao meu lado a professora Letícia Camargo. Ela é planejadora financeira e especialista na área. O nosso bate-papo de hoje, professora, a gente vai falar de um tema interessante. Quem semeia vento pode colher tempestade. Então a gente vai falar de cartão de crédito, de cheque especial.
Eu acho que a gente pode começar falando das vantagens e desvantagens de cada um. O que que você acha,
Cadu? Acho ótimo. Vamos desmistificar as vantagens e as desvantagens de ter ou usar o cheque especial e de ter um cartão de crédito.
Vamos começar com cartão de crédito. Eu acho que é até mais fácil.
Tá? Bora lá.
Vantagens do cartão de crédito. Sobre anotar, né, no pedacinho de papel, numa planilha, o quanto você gasta e o quanto você ganha.
Sim.
Às vezes o que você ganha em dinheiro é mais difícil você lembrar. Uma vantagem do cartão de crédito é que vem na fatura ali tudo anotadinho, aonde que você gastou, qual foi o dia, o valor. Então essa é uma vantagem do cartão de crédito. A outra vantagem é que você concentra o pagamento todo num único dia. Então, você tem que se planejar para ter o dinheiro e naquele dia você sabe que você vai ter que pagar aquela conta.
Não fica aquela coisa. Dá uma dor quando chega esse dia, mas tudo bem, segue, professora.
Dá uma dor se você não se planejou para isso.
É verdade.
Mas então é uma outra vantagem. Pode ser até uma desvantagem, porque se tiver muito alta, e para quem trabalha como autônomo que ganha aquele picadinho, às vezes um valor muito alto do cartão pode até ser uma desvantagem, que fica difícil de fazer o pagamento, a pessoa vai para o valor mínimo, vai se enrolar. Para a gente pensar em ganhar milha, ganhar pontos, né? Cashback agora, que tá na moda. Então, pode ser uma vantagem também do cartão de crédito. Ah, tem mais uma vantagem também, que é quebrou a minha geladeira, não tenho dinheiro para pagar
momento,
a geladeira inteira. Eu consigo fazer um parcelamento. Vou lembrar que eu tenho que me planejar, tá, pessoal? Não é só simplesmente colocar ali, cabe a parcelinha nesse mês, tem que ver se vai caber nos próximos meses. Mas eu tenho essa vantagem também, que eu tenho um crédito ali, né? Então, assim, eu tenho um limite, claro, depende do limite que você tem no cartão, mas, de repente, resolve a sua vida ali com a geladeira, que você pode comprar e parcelar a geladeira, não vai ficar sem geladeira, ok? Então,
okay.
Acho que é uma vantagem também.
Sim.
E do ponto da desvantagem, é que é o seguinte, é mais fácil você se desorganizar, você perder o controle com o cartão de crédito. Na época que a gente só recebia em dinheiro, aí eu dividia em envelope, acabou. Se eu gastei um pouquinho a mais, de repente eu vou pegar do outro envelope, vou completar aqui para poder pagar meu aluguel. Vou ter que tirar de um lugar, ficava muito claro que eu tenho que tirar de outra coisa para poder juntar para pagar o aluguel. Quando a gente vai gastando no cartão, se não anota, o que acontece? Aquela parcelinha, várias parcelinhas, somam e dão um valor bem alto, acaba dando um valor bem alto. Então, o descontrole do orçamento, muita gente se descontrola por causa do cartão de crédito. Gente, e o pior deles é, a pior desvantagem, é quando você deixa de pagar a fatura toda. Eu queria falar até mais uma desvantagem do cartão de crédito, que é o seguinte, quando você não se planeja e não consegue pagar a fatura total do cartão, você acaba entrando nos juros rotativos, aqueles juros que são cobrados pelo atraso, quando você está atrasada com o pagamento da fatura do seu cartão. E depois de um mês, você passa a ter que fazer um parcelamento dessa dívida do seu cartão. E você vai acabar pagando um jurão, porque os juros, como a gente falou no episódio anterior, os juros quando a gente está devendo são um jurão. E os juros tanto do cheque especial quanto do cartão de crédito são os maiores que a gente tem por aí.
Bom, agora mais uma pergunta, professora. Quais os cuidados que devemos ter para quando a gente vai utilizar o cartão de crédito?
Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar é aquela questão de que, sabe quando fala assim, 10 vezes sem juros?
Tentador,
isso,
né?
Isso
tentador.
É um mito.
Isso é a tentação.
Isso é um mito, porque quando aquelas empresas que já estão colocando o valor de 10 vezes sem juros, elas já embutiram um juro ali dentro, né? Então, provavelmente você vai conseguir, talvez não nessa loja, mas em outra loja, se você conseguir pagar à vista, você vai ter um desconto. Então, o ideal seria você juntar primeiro o seu dinheiro, o valor que você quer da sua compra, você se planeja para aquilo, aí você vai lá, vai comprar à vista tentando um desconto sempre, gente. Sempre tem que pedir um desconto quando for pagar à vista. E o outro, eu acho que uma outra questão que é importante também a gente pensar é cuidar para sempre pagar o total da fatura, né? Porque vem ali, valor mínimo de pagamento. O banco não está falando para você um valor mínimo de pagamento porque ele é bonzinho e ele quer te dar uma chance de pagar menos, não. Ele vai cobrar juros sobre aquele valor que você não pagou, sobre a diferença do valor total da fatura.
Tem que entender e ler exatamente a fatura que está ali quando chega para a gente, né? Tem que ter esse cuidado de ler direitinho a fatura.
Tem que ter esse cuidado, né? Para não pagar o mínimo sem querer, porque confundiu. Ah, eu vi um valor lá e paguei esse valor, nem reparei que era o mínimo, que não era o valor total. E tem uma outra coisa importante também, Cadu, que é o seguinte. É importante você ver tudo que está lá listado no seu cartão para ver se não tem uma compra, alguma fraude, algum valor que colocaram a mais, se debitaram uma compra que você não fez para você reclamar lá no cartão, pedir os seus direitos para eles cancelarem aquela compra. Então é muito importante fazer a leitura total da sua fatura, né? Tem gente que tem até medo de abrir a fatura, né? Mas não tenha medo, assuma aquilo. E não adianta dizer que o cartão veio alto, porque não foi o cartão que veio alto, foi você que gastou muito, hein? Não deixe de pagar o total da sua fatura do cartão, porque senão vão recair juros sobre aquele valor que você não pagou e vai virar um jurão, vai virar uma bola de neve. Evite isso, fuja de qualquer maneira de deixar de pagar a sua fatura total do cartão.
Hashtag fica a dica.
Quer ver uma outra coisa que eu acabei de lembrar também? É o seguinte, para as crianças, né, já que a gente está numa educação financeira com a família, às vezes as crianças acham que aquele cartãozinho é mágico.
É mágico.
É. Gente, olha só, vamos comprar aquela bola. Não, agora não é prioridade. Mamãe, é só botar o cartão. É como se fosse uma mágica que, mirabolantemente, sai um dinheiro dali e sai um dinheiro não, né? Mas paga a conta, como se ele fosse infinito. Tem uma coisa chamada a dor do pagamento, Cadu, que é o seguinte, dói mais quando eu pago em dinheiro. Imagina você tem uma conta para pagar, R$200. Imagina, o que você acha que dói mais? Eu pegar 4 notinhas de 50 do bolso, abrir a carteira ali, tirar aquelas 4 notinhas de 50 ou, passa no cartão.
Isso é um pesadelo para algumas pessoas.
É aquela,
né,
conta gigante. Isso pode ser uma desvantagem também, né? A gente perder a noção, perder o controle, achar que a conta não vai chegar nunca, a gente às vezes se engana.
Agora, o cheque especial também tem essas facetas, né? É que você vai usando juros, os juros assustadores que a gente vivencia sempre que utiliza o cheque especial, porque às vezes o salário não chega até o final, tem mais mês do que salário, né?
Olha o nome, né? Hã? Cheque especial. Cheque especial e cartão de crédito não são complementos de renda.
Muito,
né?
Bem lembrado.
E é importante, às vezes, olhar no extrato da conta corrente, tem ali, eu tenho R$100, mas aí tem um cheque especial de 200, eu tenho 300? Não! Você só tem 100. Aqueles 200 não são seus, são do banco. O que acontece quando você pega emprestado o dinheiro dos outros? Você paga o quê? Jurão! O jurinho é que você recebe. Você paga o jurão. E aí você vai pagar o jurão pro banco, tá? Então, preste atenção. Olhe bem ali no cartão. O que é o teu dinheiro, que é o saldo. O que é o cheque especial, aquele limite é valor do banco. E aí também já tive situações que eu vi um cliente que tava usando bastante, por bastante tempo, o limite do cheque especial. Eu falei, poxa, vamos tentar pegar um empréstimo no banco com juro mais baixo. Não quero me endividar mais. Mas você já está endividado. Estar no cheque especial significa que você já está endividado. Então, vamos pegar um outro empréstimo para tentar uma taxa de juros mais baixa e vamos sair do cheque especial, gente. Você já está endividado. É importante sair do cheque especial. Tenta sair desses jurões. Os dois que são os maiores vilões, aí sim vilões, que a gente falou no episódio anterior. Os juros do cheque especial e os juros do cartão de crédito.
E a cor vermelha, já tô no vermelho, é aquela coisa para, né? Aquela coisa do sinal de trânsito, para. Para de gastar porque você já tá no vermelho, porque é referência. Podia ser o amarelo, né? Atenção, para, vai diminuindo.
Mas vai logo pro vermelho.
Vai logo pro vermelho, né?
E sabe o que acontece também, que eu vejo muito, Cadu? A pessoa tem 3 cartões de crédito.
Sim.
Aí acabou estoura o limite de um.
Vai pro outro.
Vai pro outro, vai pro. Gente, às vezes é 3 vezes o salário da pessoa. Se a pessoa tem 10 cartões de crédito, às vezes ultrapassa o valor do salário da pessoa. Como que ela acha que ela vai conseguir pagar aquilo? Então, assim, não tenha vários cartões de crédito, né? Se você tiver um, tá bom. Porque vai se enrolar. Porque perfeito. Vai estourar o limite de um, vai passar pro outro. Parece que fica infinito. Que é um complemento de renda, não é. A sua renda é só aquele salário que você recebe ou o seu ganha-pão ali que você consegue no seu trabalho no dia a dia.
Então, nada de colher tempestade. Nada de colher tempestade.
Se organizando e se planejando, você não vai colher tempestade.
Está muito bem, muito menos se endividar. Organizar. Gente, fechamos aqui mais um episódio do nosso podcast Educação Financeira com a Família. E você sabe, tem vários episódios aí que você pode acompanhar e se ligar sempre que você precisar indicar também para outras pessoas o nosso podcast. Até o próximo.